Boa tarde, queridos ouvintes, 91.7 Ipiranga FM. Eu sou a Joselba e entro no ar agora com o programa Bem Me Quero em Sintonia com a Saúde. Há uma musiquinha de fundo tocando, há uma atmosfera que nos faz ficar mais emotivos, uma chuvinha lá fora, um frio. E não tem como a gente não lembrar, em tardes assim, chuvosas, de frio, a gente logo pensa em algo, né? Quando chega ali por 3 horas da tarde, a gente pensa no quê quando tá chovendo? Bolinho de chuva, né? É uma coisa assim tão automática pensar no bolinho de chuva. E há bolinho de chuva mais gostoso que aquele bolinho que a avó fazia pra gente? Ou sentar na frente de um fogão a lenha num dia chuvoso e frio e escutar histórias contadas pelo avô, pelo pai. Há coisa melhor? O tempo hoje está propício para falarmos disso. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para nós falarmos da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. O nosso tema de hoje é gratidão à ancestralidade. E eu trago aqui uma filha, irmã, tia, esposa e mãe, graduada e pós-graduada em Direito, consteladora familiar pós-graduada pela Escola Heliger da Alemanha, palestrante formada por Roberto Chiaschik, não sei se eu acertei o nome aqui, proprietária do espaço Brilha Luz. Ela ajuda mulheres a restaurarem sua essência feminina e fortalecerem sua base familiar, emocional e profissional. Com muito prazer eu recebo hoje aqui, para nos fazer companhia neste dia chuvoso e frio, com todo esse calor de coração dessa pessoa iluminada, Mariane Tokarski. Boa tarde, querida Mariane.
Boa tarde, Joselba, meu amor. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui hoje. Obrigada pelas tuas palavras. Fico muito feliz, acolho no meu coração.
Mariane, querida, como eu disse já desde o começo aqui, né? Hoje o dia está propício, né? Sim. Porque em dias assim, as recordações são bem mais fortes. E carregar o peso dos anos, né? É algo complicado às vezes para nós, né? Porque com o peso dos anos vem muitas coisas, vem um peso todo de uma vida, né? Coisas que nós, experiências, vivências. E os idosos, eles encontram na sociedade um estigma ainda, né? Um etarismo, um estigma, um preconceito. E apesar de já haver um movimento forte para respeitar o caminho trilhado por eles, ainda ouvimos e vemos muito desrespeito, muita falta de consideração e até um certo deboche em relação ao seu conhecimento de mundo e sua experiência de vida. E nesse contexto, pouco se fala daqueles que já passaram por nós. Pouco se fala da ancestralidade. Mário, o que é ancestralidade?
Nossa, Joselba, que importante você trazer esse assunto, né? A gente poder falar sobre isso. Então, ancestralidade, ela refere-se sim a esses já passados, os nossos antepassados, todos aqueles que viveram antes de nós, sem os quais nós não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque muitos viveram antes e foram transmitindo a vida. Então, é da ancestralidade que vem o legado de experiências, valores, tradições e histórias que nós vivemos. Dela vem a conexão entre as gerações passadas e a presente, que vai moldando a nossa identidade e cultura e nos levando para o futuro.
E hoje o nosso tema, Mari, é gratidão, ancestralidade. Qual é a importância da gratidão à ancestralidade?
A gratidão, ancestralidade, ela é muito importante porque reconhece e honra todos os sacrifícios e contribuições dos nossos antepassados. Esse reconhecimento nos conecta às nossas raízes, né, e promove um senso de pertencimento, que é algo muito importante para todos os seres humanos. E também nos dá esse senso de continuidade, nos ajuda a valorizar e aprender com o passado.
É essa questão toda da origem, né?
Sim.
De onde a gente veio, todos aqueles costumes, toda aquela herança que nós temos dos nossos pais. E como é gostoso a gente comentar com os nossos filhos e contar as coisas, né? Dos
Sim.
nossos pais, dos nossos antepassados. E como que a ancestralidade influencia em nossas vidas?
Então, de várias maneiras, né? Nós podemos ter aí muitas influências da nossa ancestralidade, incluindo as nossas crenças, né? Aquilo que nós acreditamos passa de geração para geração, os valores, as tradições culturais, até mesmo os aspectos da nossa saúde física, emocional e também mental, né? Isso também vem da nossa ancestralidade. As experiências e legados dos nossos antepassados podem sim moldar a nossa perspectiva de mundo, né? E o nosso comportamento. Muitas vezes, por não estarmos conscientes da nossa ancestralidade, vamos herdando, né? Nós herdamos um campo morfogenético, que é o que nós chamamos, né, na constelação familiar, e vamos repetindo comportamentos e histórias sem saber de onde eles estão vindo, né? Não conseguimos fazer diferente porque não estamos conscientes que estamos restritos a um campo familiar, né, um sistema com lealdades invisíveis e que vão fazendo com que esse amor a esse campo, mas também a dor, ao sofrimento, vá se perpetuando. Então, quando a gente para e pensa assim, já ouvi muitas vezes, José, alguém dizer assim, ah, mas para que mexer com isso? Para que olhar para isso? Né? Já passou. Eu disse muito pelo contrário, às vezes você está parado lá e nem sabe.
Isso, uhum. Né? Está ancorado ainda lá atrás.
Lá naquela, né, dor, naquele sofrimento, naquelas histórias que aconteceram, que ainda estão reverberando na vida e a pessoa nem percebe, ela não consegue nem sair disso porque ela não enxerga.
Sim, sim.
Né?
Eu até participei de um programa no sábado, uma entrevista com a Bruna no Coisas de Mãe, e a gente ficou conversando, né, e ela me perguntou uma questão, até comentei questões que eu aprendi com você.
Ah, que legal.
Questões que eu aprendi com você numa constelação em grupo que eu fiz com você. E
você
me alertou para algumas coisas e eu modifiquei na minha vida e me fez um bem danado. Nossa, um bem imenso. E eu conversava com a Bruna a esse respeito. Até por uma questão assim cultural e tudo de uma época lá atrás, nós continuamos às vezes repetindo padrões, né, pensamentos, ideias cristalizadas,
isso,
né? E o tempo, as coisas mudam,
exato,
mudam, e a gente não pode ficar parado lá atrás, né, ancorada lá atrás.
Isso.
E por que, então, lógico que, né, eu citei agora coisas assim que às vezes atrapalham, mas há muita coisa que é boa, né? Muita coisa,
sim,
que nós temos que carregar, que nos edificam, que nos dão identidade, né, como você já citou. Então, por que honrar a nossa ancestralidade e como fazer isso?
Então, honrar a ancestralidade é essencial, né? Quando a gente faz isso, a gente reconhece, valoriza as contribuições daqueles que vieram antes de nós e, com isso, a gente se liberta para viver uma vida com amor. Fazendo isso, né, nós aceitamos a história e os destinos de cada um. Porque muitas vezes a gente está ainda olhando e julgando, né? A gente não deve julgar aqueles que vieram antes. Porque muitas vezes a gente não sabe o que eles viveram,
sim,
como, o que eles pensaram, o que levou eles a terem determinados comportamentos.
Outra época.
Tudo, né?
Cultura, costumes.
Isso, a gente não deve julgar ninguém, mas muito menos os nossos ancestrais, né? Eu vejo que o grande emaranhado, o grande nó acontece quando a gente para lá nos julgamentos do porquê que meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meus avós fizeram isso, não poderia ter feito, foi errado. A pessoa está carregando um grande peso, porque tudo aquilo que a gente rejeita e julga é o que gruda na gente.
Sim, sim.
Né? Então, assim, por que honrar a nossa ancestralidade? Porque nós precisamos, sim, nos liberar para poder ir para frente. E quando a gente honra, agradecendo, aceitando, respeitando, a gente pode, então, fazer o nosso destino, a gente respeita o destino deles, né? E passa a, então, fazer o nosso destino sem as lealdades invisíveis, sem ficar carregando mágoas, culpas, sentimentos negativos, né? E também você perguntou como podemos fazer isso, né? Então, a gente, como eu falei, né? Quando a gente para de julgar e a gente começa a olhar para aquilo que veio para nós. Uhum. Quando a gente começa a olhar para esse passado e entender que ele faz parte da nossa história, né? Não, existem várias formas que a gente pode honrar essa ancestralidade, né? Mas basicamente é olhando com amor. Uhum. Primeiro passo, porque eu não consigo respeitar nada que eu não amo. Primeiro eu preciso, né, amar. E tem que ser um amor genuíno, aquele amor que não tem mais expectativa nenhuma, que não tem mais cobrança nenhuma, não tem julgamentos, uhum. Simplesmente diz, tá tudo certo, foi como foi, mas eu tô aqui.
Mas eu tô aqui.
Né?
E eu penso muito assim, até comento com os meus filhos, nós, né, aqui no Brasil, nós somos resultados de imigrações.
Sim, né? Muitas, né?
E o quanto que eles passaram, né, o quanto que eles sofreram, a quantia que eles foram corajosos, isso. Né, de vir para uma terra estranha, de batalhar, de sofrer, né? Nossos antepassados vieram em navio sofrendo.
Nossa, é uma, né, condição toda adversa,
toda,
né?
Toda adversa. Então, é isso que você falou, a gente respeitar e amar, e principalmente pensar, né, nas coisas que nós herdamos deles, essa coragem, essa força, né? Não pensar, né, apenas também nas coisas, como você falou, julgando coisas, isso. Né? Que por que fez isso ou não, mas pensar em todas essas coisas boas que eles trouxeram para nós.
E reconhecendo as limitações do tempo em que eles viveram, isso. Né? As limitações físicas, emocionais, né? Hoje a gente está num tempo em que os pais têm uma outra postura diante dos filhos. Naquela época, sim, né, dos nossos pais, avós, era muito diferente, era muita rigidez, era muito medo. Então, se isso chegou até nós hoje, a gente já pode dizer, não, então posso fazer diferente, uhum, né? Não preciso repetir. Eles não souberam como fazer diferente, mas mesmo assim passaram para a gente o essencial, que é a nossa vida. Né?
Porque eles não tiveram nem oportunidades, né, de aprender, sim, o que era o correto e como agir. Mas, então, continuando aqui, né? Porque dá vontade de ir comentando e falando e falando aqui, né? A cabeça vai, o pensamento vai longe, Mari. Mas o nosso tempo, né?
Sim.
Como já alertei a Mari aqui, que o tempo é meio corridinho. Então
e a Mari vamos... fala bastante
e
também.
E a Joselba também fala e, de repente, a gente vai longe falando aqui. Mari, e como que nós podemos nos conectar com essa ancestralidade?
Então, existem muitas formas de a gente fazer isso, né? Uma delas é a prática da constelação familiar, né? Também pesquisa genealógica, é muito gostoso, né?
Fantástico.
Começar a descobrir
isso.
Também, ah. Né? Quem foram, onde viveram, de onde vieram, quais os tempos viveram, né? A participação em tradições culturais também, grupos folclóricos, tudo isso ajuda, folclóricos ou até mesmo de histórias, tudo isso ajuda muito, né? A escuta de histórias familiares, a gente não para ouvir os nossos idosos, né?
Ver as fotos,
senta um pouquinho, pergunta algumas coisas. Não quero também ser enxerido lá na vida deles, né? Porque a vida deles é deles, né? Mas pergunta, o que você pode me contar? Como é que era a tua infância? Pergunta para a mãe, para o pai. Sabe, Jô, tem vezes que a gente conhece mais um ator, um cantor, sabe, uma pessoa pública do que nossos pais,
familiares,
do que os nossos pais e avós, que são muito importantes para nós.
Nossa, tem um conhecimento, né, riquíssimo para apresentar para a gente.
Então, né, são essas reflexões, né, sobre os valores e ensinamentos do passado que foram vindo de geração em geração. Tudo isso nos conecta com a nossa ancestralidade, né? O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele diz assim que quando todos os nossos antepassados têm um lugar no nosso coração, independente do que houve, do que fizeram, de como foram, mas eles, né, têm um lugar no nosso coração, nós nos conectamos com as nossas raízes e com isso nós sentimos uma paz que nos permite ir adiante. Porque se a gente ama a história que veio antes de nós, a gente se ama e a gente pode seguir adiante.
Que lindo! É essa parte da constelação que eu acho fantástica. Pela cura, né? Pela,
sim,
cura do emocional, né, Mari, que traz pra gente. E então, já pegando esse gancho aí, né, que,
sim,
você já falou no Bert, já foi falando da constelação, né, qual é o papel da ancestralidade na constelação familiar?
O papel é central, né? Eu nunca olho para uma pessoa quando me procura, vendo assim, por exemplo, eu olho para a Joselba aqui, eu estou olhando para a Joselba e sei que ela tem muitos com ela, ela veio de muitos, então eu não olho para... Embora existe um processo de individuação, cada um é um indivíduo, mas eu vejo que tem pai, tem mãe, tem avós, tem bisavós, tem muita gente junto com você,
com,
né?
Certeza.
E estão em nós, porque nós viemos desses genes, dessas histórias. Então, na constelação, a base é essa, né? E aí, dentro disso, a gente começa a examinar quais são os padrões e traumas familiares que podem ter passado, né? E que estão afetando, então, a vida de uma pessoa hoje, né? Como que ela está vivendo com isso. Então, essa é uma abordagem, né? Na constelação, a ancestralidade, a gente busca identificar, ressignificar e reconciliar no nosso coração essas relações familiares. Reconhecendo e honrando a vida como o bem maior, o legado essencial que chegou até nós.
Nossa, é maravilhoso. Eu não sei se você, ouvinte, já teve oportunidade, né, de fazer a constelação. Eu não fiz constelação individual, mas fiz com a Mari em grupo.
Sim. Né?
E as coisas que eu aprendi, mesmo nas nossas conversas, né, Mari? Já participei com a Mari também em programas, em
lives.
E a gente sempre conversa fora daqui. E é sempre um aprendizado muito grande.
Eu divulgo muito também, né, nas redes sociais.
Nas redes sociais, eu também assisto suas lives, né, nas redes sociais. E a gente aprende muito mesmo. E realmente, vira uma chavinha em tudo. Vira uma chavinha. Eu acho que nós, Maria, você falou ali que nós não conhecemos, né? Nós conhecemos artistas famosos, sabemos tudo, não conhecemos os nossos, às vezes, os nossos pais. E nós não conhecemos nós mesmos.
Nós mesmos.
Porque nós não sabemos da onde que vêm nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias. E nós precisamos descobrir, porque só há um modo de tratar e curar. Quando nós sabemos a origem, né?
Exato.
É maravilhoso. Hoje, num bate-papo muito gostoso, aqui com a Mariane Tokarski, falando sobre gratidão à ancestralidade. Nós já temos algumas participações. A Joseli Gross Costa mandou assim pra gente. Oi, meninas. Que delícia ouvi-las. Eu honro as violetas. Lembrança mais linda da minha avó paterna. Uma máquina de costura cheinha delas em frente à janela. Memória linda que guardo comigo. Que saudades dos meus avós ouvindo essa música, Joselma. Essa fala de ancestralidade faz isso conosco. Mexe com nossas emoções.
Que lindo.
Nossa, chegou a me arrepiar aqui de emoção. A Maria Lúcia também mandou assim. Quando meu pai era vivo, eu e meus irmãos aproveitávamos para perguntar sobre a infância dele e sobre nossos ancestrais. Guardarei para a vida toda, um ano e meio sem ele. Como fazem falta. Também aqui a Sueli Breda Bianco. Boa tarde, Joselba e Mariane, dupla perfeita. Obrigada, querida.
Obrigada.
Nós temos dois áudios também, né, Nando? Coloca lá pra gente, fazendo um favor.
Estamos na escuta, sim. Estamos apontando os canteiros com o meu pia aí, com o Thiago Felipe Ernesto, que estamos escutando aí a palestra das duas senhoras. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Fique com Deus. Até mais. Aí é o Dunga que te ensinou você comer a laranjinha, que é dia em Palmeira, que é a laranja doce. E azeta. Até mais. Abraço pra vocês duas, hein?
Abraço, meu querido. Então, ele realmente tinha uma laranjinha enfeitando o tapete de Corpus Christi, né? E ele estava descendo, conversando comigo a rua ali, descendo a rua, e ele pegou a laranjinha e falou, você já experimentou? Eu nunca tinha comido uma laranjinha bem pequenininha, uma mini laranjinha que você come com a casca.
Uhum.
E ele lavou e realmente experimentei uma delícia.
Delícia,
eu,
né?
Gostei sim, Dunga. Gostei sim. Muito obrigada por essa nova experiência. Devo a você essa experiência da laranjinha, né?
Que legal.
A Maria Lúcia comentou aqui, por mais programas com a Mari.
Olha. Ah, que bom, obrigada. Venho sim.
Ai, e eu vou convidar. E agora ela já prometeu no ar aqui, né? Ela vai ter que vir mesmo. Então agora nós vamos para a parte mito ou verdade. Então eu vou dizer a frase para você, Mari, né? Afirmando para você, para os ouvintes ouvirem, e você vai me dizer se é mito ou verdade.
Tá bom, vamos lá.
A constelação familiar está ligada a uma religião.
Mito. A constelação familiar, ela é uma filosofia de vida com uma abordagem terapêutica, né? Ela vem de várias áreas de terapias que o Bert Hellinger foi estudando, experienciando e criando, então, a constelação familiar. E ela é uma ajuda para a vida, mas ela não é uma religião.
Ótimo, muito bem. A constelação familiar é um processo de profunda introspecção e não uma adivinhação vaga.
Verdade. Ela não, eu sempre brinco, constelação não é mágica, é consciência né? Então, ela é um processo investigativo, muito sério, tem uma abordagem breve, mas é algo que a gente vai olhar ali dentro desse campo familiar da pessoa, não é uma adivinhação, é com base nas informações que chegam, né, dentro desse campo, e com base nisso, então, vai se trazendo a consciência de algumas informações que vão liberando a pessoa para a vida, né?
O foco da constelação familiar é apenas o passado.
Mito! Ela tem o passado como referência, mas o passado é um lugar de referência, não de residência. Uhum. Então, a constelação tem como objetivo olhar para trás, para liberar o presente e para abençoar o futuro.
Muito bem, é como diz o Mário Sérgio Cortella, que fala, né, do retrovisor, né?
Isso, não se dirige olhando pelo retrovisor, né?
Isso mesmo, é só uma orientação, né?
Você vai lá, dá uma olhadinha no passado, volta para o presente e bota os olhos no futuro.
Para não se perder apenas, né?
Exatamente.
Conhecer o seu passado e o passado dos seus familiares é conhecer a si mesmo.
Isso é verdade, né? Nós só conseguimos realmente amar quem nós somos quando a gente conhece a nossa história. A gente só vai... Veja uma árvore, né? Ela precisa estar bem fixada nas suas raízes, ela precisa estar com as suas raízes absorvendo toda a energia do solo para ela poder ter bons frutos. Então, nós somos os frutos aí de uma árvore que precisa estar com as raízes bem ancoradas. Então, a gente conhece esse passado... Mas, né, nós precisamos estar aqui conscientes desse presente. Então, conhecer o passado é conhecer a nós também, mas quem nós somos hoje e as escolhas que a gente quer para hoje na nossa vida, né?
Ótimo. Os que já passaram por mim não têm nada a me ensinar, porque era outra época e tudo mudou.
Ah, isso é um mito, né? Porque nós temos muito que aprender com as experiências do passado. Isso gera sabedoria. Sempre digo assim, Jô, e ouvintes, né? Uhum. Eu aprender com os meus erros é inteligência. Mas eu aprender com os erros alheios é sabedoria.
Muito
então,
bem.
Se eu já sei de histórias que aconteceram na minha família, se eu já estou consciente de situações vivenciadas, e não julgo isso, mas conheço, eu posso fazer novas escolhas. Agora, se eu estou julgando, tudo aquilo que a gente julga, repito, gruda na gente. Eu já escutei muitas vezes, eu jamais vou ser como a minha mãe, né? Olha,
nossa,
chega um momento na vida que quando você vê, está repetindo a história dela. Jamais eu vou fazer como meu pai, que abandonou, que isso, que aquilo. Quando vê, está fazendo a mesma coisa, porque existe um amor que nós chamamos em constelação de amor cego. E esse amor cego é o que nos gruda na dor e faz repetir.
Uhum. Perfeito. Mari, nós temos um tempinho ainda e eu pedi para você trazer algo bem especial.
Sim.
Né? E eu gostaria que você, querido ouvinte, agora... Eu sei que você, de repente, aí até o meu amigo Dunga lá, né, que está limpando os canteiros, parasse um pouquinho, fechasse os seus olhos, todos vocês que estão em casa... Porque a Mari vai fazer uma oração à ancestralidade. E é uma oração muito bonita e eu gostaria que você saboreasse esse momento, né?
Sim.
Você parasse o que você está fazendo, fechasse os seus olhos e acompanhasse.
Eu gosto sempre de pedir para que as pessoas, né, fechassem os olhos mesmo, fizessem uma respiração profunda e visualizassem como se estivessem diante de todos os seus ancestrais. Eu gosto muito de trazer a imagem da nossa escadaria da igreja, né, pensando que nós aqui hoje estamos ali no chão, embaixo. E a nossa ancestralidade está em vários degraus, nossos pais, avós, bisavós, até os que estão lá em cima, que são os mais antigos, né, a nossa ancestralidade mais remota. Que estão já num degrau muito maior, mais alto, e que a gente pudesse, então, falar essas palavras com muito amor para eles, né? Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que, de alguma forma, hoje são a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança. Alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor, amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Amém.
Amém. Amém. Que lindo. Linda, forte, né?
Sim.
E como é bom a gente imaginá-los, né? É até um quentinho assim de matar uma saudade, né,
sim,
Mari?
Sim, sim.
Poder visualizá-los assim na imaginação. E você veja que no dia a dia a gente não para para pensar, né? Para visualizar, para matar essa saudade que a gente tem dos antepassados. Muito bom esse momento, Mari. Maravilhoso.
Eu que agradeço pela oportunidade.
E você será sempre nossa convidada aqui, né? As portas estão abertas.
Obrigada.
Aqui do programa Bem Me Quero. Você já viu que o pessoal quer que você volte.
É, né? Então eu volto.
E esses dias, assim, Mari, até eu vou dar uma... Eu vou ter que dar umas quebras, né, nos assuntos durante a semana, porque eu tenho que respeitar muito os horários e a disponibilidade dos meus convidados,
sim,
né? Então, amanhã eu vou trazer uma outra convidada que vai falar sobre um outro assunto, mas eu vou retomar essa semana ainda essa questão dos idosos, da ancestralidade, sim, dos idosos. Porque, como eu comentava com você no intervalo aqui, é algo que me preocupa, preocupa muito isso.
Sim.
Né? E com o passar do tempo, isso vem tomando mais corpo. Porque a gente lembra que a gente, quando era criança, você tinha todo um respeito pelos mais velhos, né? Você tinha até uma espécie de medo,
isso,
né? E respeito. Né? Bastava o avô olhar sério, a gente estremecia. E a gente percebe que se perdeu muito isso. Inclusive, hoje de manhã eu vinha com a minha filha, eu não tinha comentado nada com ela, né? Eu fui buscá-la em Ponta Grossa, que eu te falei, de madrugada. Ela chegou de ônibus, eu fui buscá-la. E ela, sem que eu falasse o assunto do programa, ela falou assim: nossa, mãe, eu fiquei tão chateada hoje, porque atrás de mim havia uma adolescente e o seu, acho que seria seu avô. Ela falou, porque era um senhor bem idoso. E ela brigou com esse homem a viagem inteira. Ela disse assim, eu já estava com vontade de interferir e falar para ela, poxa, tenha mais respeito com essa pessoa, sabe?
Sim.
E ela veio comentando comigo, e ela não sabia qual seria o tema, até comentei com ela. E eu achei isso assim forte, né? E chamou a atenção dela, e ela ficou indignada, indignada. E ela disse assim, nossa mãe, você precisava ver como que ela se referia a ele. Ela dava ordens para ele, ela não pedia, ela dava ordens.
Imagina, né?
Então, você nota, né, que se perdeu muito disso, né, Mari, desse respeito, dessa, até mesmo desse, era um medo, mas era um medo bom que a gente tinha, né?
Era uma reverência, né?
Isso, isso. Então, nós vamos continuar, queridos ouvintes, falando nesse assunto, né? Batendo nesse tema aí, por alguns dias ainda, né? Com mais alguns apontamentos. E amanhã a gente terá uma outra profissional, né? De um novo, um outro assunto, né? Mas também muito pertinente. Então, para amanhã, eu convido aí as mamães de primeira viagem, as mamães que estão em fase de aleitamento materno, as mamães gravidinhas, para ouvir e acompanhar o programa de manhã, que vai ter muita dica valiosa também. E dentro dos mitos e verdades, vamos derrubar alguns mitos também.
Importante, né?
Importante isso. Então, amanhã, mamães de todas as idades, né? Porque as vovós, muitas vezes, criam os netinhos,
sim,
né, Mari?
Sim.
Então, cuidam dos netinhos. Então, para as mamães de todas as idades e para os papais também.
Sim.
Né? Que papai também aí cuida da criançada,
é,
né?
Isso aí.
Divide o trabalho. E eu agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência e um grande beijo no seu coração e até amanhã.
Um abraço a todos.